Olá, viva, boa tarde, seja bem-vindo ao debate incontornável sobre a política de Braga, todas as semanas na antena da Rádio Universitária. Hoje, no tema central, daqui a breves minutos, vamos falar das queixas da oposição em geral no município de Braga relativamente às condições operacionais e não só de trabalho proporcionadas pela atual maioria. Isto a pretexto, enfim, do estatuto da oposição que foi aprovado na última reunião da Câmara. Mas, como é hábito, vamos começar pela convidada, que hoje é Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, começar com o tema surpresa escolhido por ela. E, naturalmente, contamos também no painel com os comentadores habituais Jorge Cruz, do PS, e João Granja, do PSD. Vamos então arrancar, precisamente com a Alexandra Vieira. Bem-vinda. Qual é o tema que escolhe?
Olá, cumprimento todos e todas aqueles que nos ouvem, cumprimento também os meus colegas de painel e o Alexandre, e hoje o tema não poderia deixar de ser a notícia que saiu há uns dias relacionada então com a decisão do Tribunal relativamente à providência cautelar sobre a decisão da venda da fábrica Confiança. E gostaria de dizer exatamente o seguinte. Como, por certo, todos aqueles que nos ouvem sabem, há a intenção por parte da Câmara Municipal de alienar o edifício. Um grupo de cidadãos interpôs então uma ação em tribunal no sentido de parar a venda. E a questão que se coloca é então mesmo esta: que credibilidade pode ter o Presidente da Câmara naquilo que é a sua intenção de alienar a fábrica Confiança? Isto porque ele quer vender, mesmo sabendo que a ação popular ainda está em curso. A providência cautelar pode ser reativada, uma vez que já deu entrada um recurso. O edifício está em processo de classificação por parte do Ministério da Cultura. A própria Assembleia Municipal, através da Comissão da Cultura, ainda vai tornar público o relatório que, certeza, que efetuou a quando da sua visita à fábrica Confiança. Deste modo, pergunta-se, não estando ainda nada estabilizado, porque é que o Presidente da Câmara anunciou já que daqui por 2 meses o processo irá estar de alienação irá estar concluído. Isto por parte de quem compra, penso eu, pode também suscitar algumas hesitações, a não ser que haja algo decidido que os bracarenses ainda não saibam, porque ao ocorrer a venda, por decisão do Tribunal, ela poderá vir a ser revertida, não é? E nesse caso, há aqui uma venda que pode vir a ser enganosa. Isto é, como é que digamos assim, o Presidente da Câmara está-se a comportar como uma espécie de especulador imobiliário que tenta vender a todo custo, ludibriando o comprador, ou seja, vendendo gato por lebre. Portanto, isto pode permitir também ao próprio comprador negociar o valor de 3 milhões e 800 mil euros que está definido. Definido no ato da alienação. E mesmo este comprador, efetuando a compra e depois a decisão do tribunal ser favorável aos cidadãos que querem travar o processo de alienação, pode ele próprio também pedir uma indemnização, portanto, o processo pode vir ainda a complicar-se. Devo lembrar também que já em 2003, o próprio Ministério da Cultura afirmou que a manutenção das 3 fachadas não garante a preservação do património. E nós, em Braga, temos o perfeito conhecimento disso, um exemplo concreto disso, que é precisamente o Palácio dos Correios. O Palácio dos Correios só manteve as 3 fachadas, todo o seu interior foi demolido e hoje os bracarenses sabem que edifício é aquele, em que condições é que ele está. Por isso, nós no Bloco de Esquerda, não perdemos ainda a esperança, continuamos a apoiar os cidadãos, nomeadamente através da plataforma, na sua ação de travar este processo que para nós é altamente negativo, lesivo do interesse e do bem comum da cidade de Braga.
É um dos temas, naturalmente, da semana, esta decisão. Enfim, João Granja, bem-vindo também. Alexandra Vieira elencou aqui alguns argumentos contra o anúncio feito por Ricardo Rio logo após esta decisão judicial de avançar com o processo da venda da fábrica Confiança, das instalações da antiga fábrica Confiança. Enfim, não seria de facto o João Granja mais avisado e esperar pelo fim do processo, designadamente do processo judicial?
Uma saudação para vocês aqui no programa, uma saudação também aos nossos ouvintes. Eu começaria por dizer que estou um bocado chocado com as expressões fortes que a Alexandra usou quando diz que isto é uma venda enganosa. Porque
e
não
disse,
é.
E disse também não, que Ricardo Rio atuava como especulador, imobiliário.
Sobre especuladores eu não vou falar, porque o Bloco de Esquerda não tem autoridade para falar sobre isto, porque é o partido do grande Robles, que é o campeão dos especuladores, que esse sim fez especulação de forma clara, apesar de fazer o discurso
não
em sentido contrário.
Isso mas, não é verdade.
Mas
é
o país todo
verdade.
É testemunha do caso Robles e, por isso, se há quem não pode dar lições sobre especulação,
foi
é o Bloco de Esquerda que tem esse embaraço para toda a vida. Relativamente à questão da venda enganosa, não, eu julgo que não, porque pode não concordar-se com as opções, pode não concordar-se com os princípios, mas a venda enganosa não é seguramente, porque havendo uma asta pública, estão determinados os termos, tudo o que tem acontecido tem sido público e por isso as pessoas sabem perfeitamente qual é o enquadramento, as condicionantes e as regras são absolutamente claras e objetivas. O Presidente da Câmara já foi dito muitas vezes que, quando da sua apresentação do programa eleitoral, e mesmo antes disso, deixou, digamos, esta hipótese em aberto e assumiu esta opção. É compreensível que haja pessoas que assim não entendam. Isto é democracia mesmo assim. Mas, de facto, quem cabe governar não é o Bloco de Esquerda. É Ricardo Rio que lidera a solução da coligação. E tem a legitimidade própria de quem fez de constar uma posição destas no programa eleitoral. Está a levar à prática uma decisão em conformidade com esse mesmo programa eleitoral. Deixa-me concluir. Entende que a venda nestas circunstâncias permite preservar o que ainda se pode hoje preservar do edifício. Como se sabe, o edifício não tem miolo. Se alguém for visitar a fábrica hoje, percebe que além das fachadas, o interior é praticamente nulo, porque está, de facto, num estado de degradação avançado. Por isso, não há comparação possível com o edifício dos Correios. E assim sendo, digamos, o que há aqui de natural é que, pese embora a ação não esteja decidida, pelo menos o Tribunal, que é a entidade competente, entendeu que não havia razões para obstar, digamos, no fundo, a posição que se pretendia já de parar, digamos, a venda. O Tribunal entendeu que não havia mérito para essa mesma matéria. O Presidente da Câmara é normal que prossiga com aquilo que era a sua intenção inicial. Não vejo que esteja a ser incoerente, pelo contrário, está a ser coerente com os princípios que enunciou. Naturalmente que o entendimento é que no caderno de encargos os aspectos da salvaguarda estão de lá contidos, porque não é apenas a questão das fachadas, é a volumetria construtiva, é a questão do parqueamento, é a questão da unidade museológica, por isso estão salvaguardados um conjunto de aspectos. A Câmara não tem meios para poder fazer a recuperação que gostaria e desejaria, não pode candidatar a fundos comunitários, porque era a intenção inicial até do próprio engenheiro Mesquita Machado e Ricardo Rio, na altura achou bem que pudesse ser sujeito a candidatura a fundos comunitários, não conseguiu, na reprogramação, ser contemplado com o apoio que desejava em termos de fundos comunitários. Muito bem, Ricardo está a ser coerente com a posição que assumiu e está, naturalmente, a prosseguir com a venda da confiança.
Jorge Cruz, bem-vindo também. Acha que a autarquia não corre riscos, digamos, designadamente no plano judicial, de poder haver uma reversão de todo o processo?
Bom, começo com a habitual saudação aos colegas e aos ouvintes. Em relação à reversão, não creio que legalmente isso seja possível. Agora, isto coloca logo uma questão de início para mim.
Acha então, já agora, desculpe, que a plataforma não vai conseguir vencer, digamos?
Não. Há coisas diferentes, coisas distintas. Eu estou a falar na questão de reverter a venda. Porque é disso que está a falar. É disso que está a falar, não é? O que a Alexandra disse é que poderá acontecer que o Ricardo Rio venda o edifício e o Tribunal obriga a reverter. Não, isso o Tribunal não obriga a reverter. O Tribunal pode dar razão, e acredito que dê razão à plataforma, mas vem tarde a decisão. O problema é esse, vem tarde. Porque já não vai ser, juridicamente, reverter é muito complicado.
Pode haver uma direita à indemnização, eventualmente?
Não, porque
é nos termos do concurso.
É nos termos do concurso. Aí não. O que me parece é que é isto. Eu parafraseava um político que ficou famoso por isso, a dizer qual é a pressa? Eu parece-me que a pressa é precisamente decorre do receio de que o Tribunal venha a dar razão à plataforma. O Tribunal o que disse foi que não há razões neste momento para, para manter um ato que foi solicitado. Mas a ação principal vai ser julgada.
Portanto, a questão de fundo
pode,
não foi,
pode
não,
ser procedente não se ou não ser procedente.
Sobre a questão de fundo,
o que pode acontecer é que, quando a ação principal for analisada, for julgada, dê razão à plataforma e já vem tarde, porque, entretanto, foi vendido. Foi vendido e, eventualmente, o que vai ser decidido é que tem que cumprir escrupulosamente aquelas preocupações
do
caderno de encargos e, eventualmente, daquelas que são, estão inscritas no, na contestação da plataforma. Agora, pode criar um imbróglio, isso pode...
Eventualmente, Jorge, desculpe interromper, eventualmente até as condicionantes decorrentes da classificação, no caso dela vir a ocorrer
claro,
entretanto.
Claro, claro, terá esse nacional. Tipo de reflexo. Terá esse tipo de reflexo.
Se vier a acontecer.
Agora, reverter, não creio, porque claro, é muito complicado.
É o chamado princípio da segurança
claro,
jurídica.
A não ser que houvesse qualquer coisa que no processo depois fosse mal conduzido, que houvesse alguma ilegalidade no processo, que nessa altura iria anular o negócio. Isto juridicamente.
Sim, concordo contigo.
Agora, o que é que acontece? O que acontece é que Ricardo Rio, em jeito que parece um pouco de provocação, logo no dia a seguir a ser conhecida a posição do Tribunal, e mesmo numa altura em que, de imediato, a plataforma disse que iria recorrer para o Tribunal Superior, disse, eu vou vender, dentro de 2 meses vou vender. Ora bom, isto faz-me pensar duas coisas. Uma primeira é que, de facto, e conforme tem sido dito com frequência, existe já dono para aquilo. Ou seja, haverá algum interessado que já negociou entre comas. Ou
é
seja,
Jorge, isto não é verdade.
Não.
Havia pessoas que manifestaram o interesse de participar, mas não há interessados. Não é um negócio à domina.
Eu o que estou a dizer é que eu acho que esta precipitação, eu não disse que havia, disse, esta precipitação, esta pressa toda, faz pensar que possa existir algo desse género. Porque senão, vejamos, ao longo do processo...
São suposições.
Claro que são. Ao longo do processo... O processo começa, como tu te recordas, com o empenhamento de Ricardo Rio, enquanto vereador da oposição, pela aquisição do imóvel e a recuperação do imóvel.
Com um candidato a fundos comunitários.
Sim, também.
Com concordância de Ricardo Rio, mas quita Machado.
Sim, mas com o interesse...
Era esse, que era a
sim, está bem, com o interesse dele. Depois, Ricardo Rio ganha as eleições e faz um primeiro mandato em que mantém a mesma posição. Basicamente, mantém a mesma posição, quer recuperar o imóvel, com fundos comunitários, obviamente, mas quer recuperar o imóvel. No entanto, chama a atenção para um pequeno pormenor, a Câmara, durante este período, deixou degradar completamente ainda mais o imóvel.
A diferença não é grande, porque ele já estava num estado muito elevado de degradação.
Sim, não
é porque conheço bem que eu morava ao lado.
Sim, mas não há medidas que tivessem sido tomadas de forma a impedir maior degradação do imóvel.
A degradação já tinha acontecido, Jorge, porque a chaminé já tinha desaparecido e o miolo já não existia, por isso. A única coisa que foi a devassa do interior, mas não havia nada para estragar.
Essa é a tua opinião, havia... não é a minha.
Mas o problema é que eu morava lá e acompanhei isso.
Sim, está bem, mas eu que estou a dizer é factual.
Certo, também eu.
Mas é ou não é? Foi ou não foi mais degradado? Ficou ou não ficou mais degradado? Desde logo, ao permitir a devassa daquilo, a criação lá dentro de todo o tipo de...
Foi mais problema até pelo processo, foi coitado por toxicodependentes e
fazem fogueiras.
Provocavam insegurança na população da zona envolvente.
E não só. Sim, e a Câmara não fez rigorosamente nada.
Mandou mudar.
O que faz pensar que havia ali algo como a política de... Enfim, quanto pior, melhor, porque assim não há qualquer hipótese de amanhã nós termos que recuperar isto, porque já está de tal forma que não vale a pena. Fica muito caro, não sei o quê, não sei o que mais. Entretanto, nesta evolução toda do pensamento... Eu disse pensamento? Sim, do pensamento de Ricardo Rio, há um outro facto que deve ser chamado aqui, que é o Ricardo Rio, a partir de determinada altura, recentemente, diz que a venda daquilo serviria para atenuar as despesas com o estádio. Ora bom, mas entretanto ele diz, na evolução do pensamento dele, vende o estádio. Gostaria de vender o estádio, não é? Portanto, já não era preciso estas verbas para a venda do estádio. Há aqui algumas incongruências.
No fundo, isso que o traduz é o seguinte, é que, de facto, que a Câmara de Braga está carente de receita por força da herança que apanhou e dos problemas que têm surgido. É verdade, Jorge?
Sim,
se depois, se esses 3 milhões de euros são utilizados para ajudar as obras do São Geraldo, ou são para ajudar a parte da habitação social, ou são para ajudar o Estado,
ou seja,
ou são para outro tipo de atividade.
O que tu estás a dizer...
É que a Câmara tem de fazer receita, assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar a confiança.
Eu sei que não. Não tem dinheiro para mandar cantar um cego, ele não canta.
Sim, agora... Os cheques não cantam.
O que não pode é fazer... ter uma posição como esta que tem. Na minha opinião, claro. E tu quando dizes... precisa de dinheiro para investir, não? Então prefere vender um bem público, um bem que é do município, que já está pago, não tem nenhuma...
Qual é a alternativa que sugerias?
Espera aí, para investir num bem que não é dele, que é o caso do São Geraldo.
Vai São Geraldo, investir... à partida, vai ser com fundos públicos, de financiamento à partida com fundos externos comunitários.
Mal, acabaste de dizer que o dinheiro daí é
para... complementar. Pô, não, é complementar, pode ajudar, é?
Numa coisa que é, portanto, está a fazer filhos na mulher dos outros. Correto?
Pode vir a ser adquirido ainda.
Sim, mas quando for adquirido, por que preço? É que estão a fazer contas. E eu já as fiz.
A mulher dos outros, neste caso, é a Igreja, Jorge.
Exatamente.
Aqui, o que se me afigura a dizer, vem no seguimento daquilo que o Jorge também estava a querer dizer, o que é que faz, de facto, um bom governante e faz um bom decisor político. Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, acho que fazia muito mais sentido ter calma e aguardar pela decisão do Tribunal do que acelerar todo este processo desta forma atabalhoada e até incongruente. Tal e qual como o Jorge disse, o avançado estado de degradação do edifício, enfim, ele não está praticamente, não está em ruínas, ainda tem telhado. Chove dentro do edifício, é verdade. E porquê? Porque estes edifícios precisam de manutenção. E o que é facto é que, desde o momento em que ele foi adquirido, não houve uma única obra que fosse capaz de, com algum dinheiro, suster este avanço natural dos edifícios quando não estão habitados. E agora, há aqui também a questão, do nosso ponto de vista, que é a questão da coerência. E do ponto de vista até da filosofia política, não é? Podemos pensar que ética e que moral é esta por parte de quem exerce cargos públicos. Porque, senão, pensemos, em 2012, qual foi o argumentário para justificar a aquisição do edifício? O elevado interesse patrimonial e histórico que o edifício tinha para a cidade, a necessidade de ter equipamentos públicos. Esse argumentário continua válido, não é? neste momento, em 2019.
Supostamente será salvaguardado, não é?
Pronto, mas destinado também ele ao usufruto público, portanto, que não é isso que está garantido no atual caderno de encargos, ainda com a possibilidade de haver lá uma parte da via 17 no subsolo. Portanto, aqui a dúvida é exatamente esta incoerência que nós achamos que o Ricardo Rio, enquanto vereador, pensava de uma maneira e o Ricardo Rio, enquanto presidente da Câmara, pensa de uma outra maneira. E isto, manifestamente, é um erro em todas as frentes. E posso também citar aqui alguns exemplos de outras cidades que recuperaram outro tipo de edifícios deste género, com todo o sucesso, e conseguiram, então, que esse valor acrescentado viesse para os municípios. Agora, a questão da manutenção financeira, a nós causa-nos alguma confusão. Porquê? Porque nós demos ao trabalho fazer uma pesquisa básica e ligeira pelo programa base da contratação pública, e nós, só para o ano de 2018, verificamos, assim, por alto, verba de 2 milhões de euros em equipamentos e serviços relacionados com as festas e com os eventos. Fazendo assim uma média em 6 anos de 1 milhão, 1 milhão e meio, não é? Se houvesse alguma contenção no que diz respeito a este tipo de despesa, provavelmente a liquidez que o Ricardo Rio tanto necessita e provavelmente precisa, seria, digamos assim, resolvida. Portanto, há aqui questões de posicionamento político que são, e de coerência que são relevantes no nosso entender.
Nós temos de avançar, mas o João Grange ainda queria fazer um remate final.
Dizer simplesmente que é assim. Naturalmente que o Bloco de Esquerda pode ter uma visão diferente. Mas o Bloco de Esquerda tem. O Bloco de Esquerda governa as suas autarquias ao longo do país, que são zero, nenhuma. O que significa que o Bloco de Esquerda normalmente tem posições como esta, que são teoricamente simpáticas, mas na prática não tem credibilidade para governar a autarquia nenhuma. O que não quer dizer que não tenha direito ao seu ponto de vista, muito bem, que o defende como muito bem entende. Aqui, neste caso, a Câmara gostaria de ter dinheiro para recuperar a confiança. Não tem dinheiro para recuperar a confiança. E o entendimento da Câmara é que não vai sacrificar o tipo de prioridades que são as suas, legitimadas pelos bracarenses, não vai deixar de as respeitar para agradar ao Bloco de Esquerda, por muito que o Bloco de Esquerda gostasse. Não pode ser.
Mas não é só E assim sendo,
o que vai acontecer é que, naturalmente, a Câmara, na avaliação que faz, entende que não tem condições para recuperar com capitais próprios nem com fundos comunitários porque não foi contemplado, é a razão pela qual vai, digamos, continuar a levar à prática aquilo que foram as opções assumidas pelo Executivo ou pelo seu Presidente da Câmara. Uhum. É apenas isso.
Ok. Avançamos então. É um tema que, obviamente, aliás, provavelmente é o tema campeão nesta temporada, a questão da venda das instalações da antiga fábrica Confiança. Já agora apenas um pequeno esclarecimento. Eu há pouco, quando disse ao Jorge que a mulher do outro era a Igreja, tinha a ver com o facto de o Jorge estar a dizer que era fazer filhos na mulher do outro e, portanto, era só para esclarecer que neste caso era fazer filhos na Igreja.
Eu entendi. Não tinha nada a ver com os armários todos da Igreja e com essas coisas todas, com essas broncas. Não,
sim,
não.
Sentido figurado.
Não, tenho, não, não, eu não me queria referir a outras coisas. Não. Eu costumo ser direto.
Ok. Avançamos então para o tema central. Tinha dito no início que tem a ver com o estatuto da oposição que foi aprovado na última reunião da Câmara, aprovado pela maioria PSD-CDS da Câmara, com os votos contra do PS e a abstenção da CDU. E, pretexto desta aprovação, desafio-os então a falar deste assunto, porque, de uma forma geral, ao longo destes, enfim, caminha para 5 anos de mandato desta atual maioria, a oposição, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, tem-se queixado da falta de condições operacionais para desenvolver o seu trabalho, também no caso da Assembleia Municipal, por exemplo, onde está representado o Bloco de Esquerda, não estando na Câmara, isso também acontece. Há vários argumentos aduzidos pelos vários partidos, por exemplo, referente aos preparativos para a Capital Europeia da Cultura 2027, ao referendo sobre o Estado Municipal, precisamente à venda, ao processo de venda da fábrica Confiança. Partidos da oposição que pedem também que tenham uma espécie de assessoria para poder ajudá-los na análise dos documentos que, por sua vez, chegam muito em cima da hora para votação e, por isso mesmo, Ricardo Rio até, nesse aspecto, respondeu dizendo que vai tentar enviar os documentos mais cedo, mas também lembrou que, quando era líder da oposição, ele próprio pediu condições de trabalho a Mesquita Machado e à maioria foi-lhe dada apenas uma secretária, junto ao motorista do Presidente da Câmara, sem telefone, sem computador, o que aliás é factual, uma vez que os jornalistas sabiam disso na altura. Também é verdade que Ricardo Rio foi o primeiro a pedir esse tipo de condições para a oposição na Câmara e também foi o primeiro a efetuar conferências de imprensa após o final das reuniões de Câmara. E por isso desafiou, no fundo, a oposição a fazer trabalho, a mostrar trabalho com as condições que tem. Alexandra Vieira, acha que de facto há as condições suficientes para se fazer oposição em Braga, e a oposição, como se sabe, numa democracia é absolutamente essencial, acha que há ou não? Ou acha que há algum déficit nesse aspecto?
Nós pensamos que ainda existe algum déficit nesse aspecto. E o déficit passa desde logo por considerar que os partidos que, enfim, não são maioritários, são, de certa maneira, inexperientes e revelam algumas dificuldades ou podem fazer propostas mais líricas relativamente àquilo que pode ser a governação no executivo. Eu lembro-me, por exemplo, de alguém que há umas décadas ter dito que mais ninguém podia ser primeiro-ministro porque só ele é que tinha a experiência para ser primeiro-ministro. Ministro, quer dizer. Bom, é um argumento que nos deixa a pensar. E, efetivamente, por parte daquilo que é o dever da oposição, é exatamente o seguinte, o dever de fiscalizar, de acompanhar, de criticar, de sugerir, de alertar e até de ser ouvido. Portanto, e são direitos, e são também direitos, o direito à informação, o direito a emitir também um parecer. E desse ponto de vista, queremos que esta maioria não respeita exatamente estes direitos, que também são deveres por parte da oposição. E é nesse sentido que, por exemplo, a questão da fábrica Confiança é tão paradigmática no que a esta circunstância diz respeito, porque quando se governa, não é? E no caso quando se governa um município de forma democrática, há o dever de ouvir, não é? Porque estamos a tratar do bem comum, estamos a tratar do bem de todos os municípios, portanto, e a essa altura, digamos que as divergências partidárias, tendo que ser tidas em conta, não quer dizer que não possam ser escutadas, porque de certa maneira nós estamos a contribuir, estamos a tentar a dar o nosso contributo para uma boa governação, e não escutar às vezes a oposição, as suas sugestões, não dar seguimento às suas moções, por exemplo, não responder a solicitações, revela claramente que a oposição ainda não tem as condições para fazer a sua ação, nem é reconhecida essa ação como sendo uma forma de construir, digamos assim, um bem comum em prol de todos.
João Granja, está de acordo? Acha que, de facto, a oposição, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal...
Acho que a Alexandra não tem razão no que está a dizer, mas eu vou explico, digamos, o meu ponto de vista. Lá ver, os princípios que a Alexandre enunciou são corretíssimos, quer dizer, a oposição tem que ser, digamos, a parte inicial da exposição. A oposição tem que ter condições para fazer o seu trabalho e tem que, digamos, ter correspondência e abertura para poder ter acesso aos dossiers, ter acesso à documentação em tempo. Temos todas estas questões que são fundamentais. Agora, o que me parece é que tem que haver também trabalho dessa mesma oposição. E eu acho que aqui a questão não se coloca, porque no caso da Alexandra, ela está, como eu estou, na Assembleia Municipal de Braga. E a Assembleia Municipal de Braga não é uma estrutura profissionalizada. Embora, é bom que se diga que eu próprio, em nome da minha bancada, e o Bloco de Esquerda e os outros partidos, temos vindo a pedir cada vez mais condições para a Assembleia Municipal desenvolver o seu trabalho. E julgo que até há consenso em relação a essa matéria, que por exemplo, é consensual na Assembleia que há entendimento que nós devemos ter umas instalações próprias para a Assembleia Municipal. Não devemos ficar dependentes das instalações exíguas que temos junto à Polícia Municipal, que ainda por cima são, por vezes, devassadas por outras instituições que a gente não conhece. E, no fundo, a Assembleia Municipal merecia uma sede com outra dignidade. Mas eu acho que a questão do relatório da oposição...
Já agora a sede onde nunca pode reunir, não é? Diga-se. A sede da Assembleia Municipal.
Sim, não pode reunir porque
tem condições
quem reúne
físicas.
A sede da Assembleia Municipal são as comissões. As comissões, normalmente, no máximo têm 20 pessoas, sim, 20 e tal pessoas.
Mas o plenário nunca
O plenário tem sempre que reunir em auditórios próprios, claro. ou no Fórum Braga, ou no Carandá, pronto, ou na Assembleia de Minho.
Próprios não,
alheios, mas que são para o efeito, digamos, no fundo era convocado, arranjados para o efeito. Porque a questão também é saber se justifica ou não ter uma infraestrutura, digamos, só apenas para a Assembleia Municipal reunir, o que também não fará sentido. O que não quer dizer que não pudesse ter um auditório próprio, como acontece com outras assembleias, e depois é disponibilizado para as atividades do município. Mas julgo que não é esse o principal problema, porque se o município tem várias alternativas, pode perfeitamente utilizar essas alternativas, no entanto, salvaguardando instalações próprias para o próprio, para no fundo, para os serviços e para as comissões e para até um gabinete para a presidência. Eu julgo que aqui, o que está aqui em causa, com o devido respeito, não é tanta questão que a Alexandra suscitou, mas é a questão das condições de trabalho dos vereadores. E foi isso que motivou na Câmara, até porque o Bloco de Esquerda, naturalmente, é sensível a esta questão, porque não tem digamos, representação na Câmara, e por isso assume particular importância o seu próprio estatuto, porque tem que ser através da Assembleia que tem que solicitar a documentação e tem que ser disponibilizada a informação necessária à que tem direito. Eu julgo que aquilo que se passou, digamos, passou-se mais a nível da Câmara com os vereadores da oposição a levantarem a voz em relação a esta matéria. E eu acho extremamente curioso que os vereadores do Partido Socialista votaram contra o relatório e o vereador do Partido Comunista, curiosamente, é o que utiliza mais os equipamentos e as instalações, sempre esteve. E eu queria dizer que a minha posição de princípio em relação a estas matérias é que os vereadores da oposição, sejam quais sejam, deverão progressivamente, e o município deve fazer um esforço para cada vez mais disponibilizar melhores e mais meios para que possam fazer o seu trabalho. Isso não tenho, essa é uma posição de princípio que se aplica a qualquer poder e a qualquer oposição. Eu acho estranho é que os vereadores do Partido Socialista, no fundo, utilizando aquela expressão popular, por quem Deus me manda o recado. Porque são pessoas, de facto, de pouca memória. E o Ricardo Rio avivou-lhes a memória, lembrando que no tempo do engenheiro Mesquita Machado, esse grande dirigente socialista, o espaço que era reservado para a oposição, para toda a oposição, que foi quer fosse do PSD, do CDS ou da CDU, era uma secretária, no meio dos outros funcionários, sem privacidade, sem telefone, sem serviços administrativos de apoio. Isto, no fundo, era o que havia do passado. Com o Ricardo Rio, no poder, o que temos hoje? Temos instalações dignas, uma sala para os vereadores do Partido Socialista, uma sala para o vereador do Partido Comunista, com ar-condicionado, com mobiliário, com apoio administrativo. A Nininha, que é uma figura popular, uma funcionária superior qualificada que apoia esses serviços. Os serviços têm condições para receber pessoas e para agendar reuniões. São no Generation, no coração da cidade.
Mas eles querem também apoio técnico.
E aquilo que não é que nem isto utilizam. À exceção do Carlos Almeida e do Miguel Corais, que ainda foram usando durante algum tempo, obviamente não têm usado. Este equipamento não tem uso, não tem tido uso. Inclusive, foram disponibilizadas coisas que também não havia passado. Os vereadores hoje têm um tablet cada um. No passado nem isso tinham direito. Mas têm meios e têm instalações que não usam. Vou dar outro exemplo. E é importante que os nossos ouvintes percebam isto. O Executivo, relativamente a temas mais complexos, preparou, digamos, sessões de esclarecimento com os técnicos e com, digamos, toda a documentação complementar para ajudar a esclarecer alguns temas mais complexos. Eu vou dar aqui três de que eu tive conhecimento. Um, sobre os procedimentos concursais para o pessoal não docente nas escolas, que gerou alguma polémica e os vereadores manifestaram algum interesse em saber mais detalhes sobre todo o procedimento concursal. O orçamento para 2019 e as sete fontes. À exceção das sete fontes, onde de facto compareceram, nos outros dois nem lá puseram os pés. Ninguém. Ninguém. O que significa que, quando as pessoas vêm fazer este discurso de que não têm meios, que precisam de mais meios, eu julgo que eles precisam essencialmente é de trabalho. Mais trabalho. Porque meios, pelo menos, têm muito mais meios do que têm no passado. E os meios que lhes estão são disponibilizados. Não os usam. E a prova é precisamente isto que eu acabei de dizer. Têm instalações com privacidade, com qualidade, com apoio administrativo, com apoio informático, no coração da cidade. Excelentes escritórios. E nem isso utilizam. Acho uma pouca vergonha virem se queixar de falta de condições.
Jorge, também acha que é uma pouca vergonha?
Não, eu acho que há aqui um problema. Há um problema, começa o problema, não sei se é na cabeça do Ricardo Rio, se é na cabeça do Crenja. Porque, com muito respeito, porque quando se vem dizer, mas agora está melhor do que estava no tempo do engenheiro Mesquita Machado e, portanto, não se podem queixar.
Não. Eu acho que ainda pode e deve ser melhor, Jorge. Eu explico isso.
Eu acho que deve ser melhor. Tem a ver uma coisa com a outra. Eu diria...
Não se pode pedir mais quando não se utilizou o que se tem.
Eu diria...
É isso que eu estou a dizer.
Eu diria, em resposta a isso, que se calhar, então, vamos recuar mais um bocadinho e vamos para o tempo antes de 25 de abril, só havia um partido e aí ninguém discutia.
Não foi isso que eu disse, Jorge.
Pois, mas se nós formos assim, a dizer o passado...
O que eu disse foi que daqui a pouco faz sentido pedir mais e é bom que venha mais.
Se calhar,
mas no mínimo que se utiliza o que se tem, porque se, quando não se usa o que se tem, não tem-se a autoridade para pedir mais.
E se calhar, até a gente precisava fazer eleições também, nomeava-se Presidente da Câmara, estava a Santa Roma, e não havia problema nenhum. E também não havia oposição, porque era ilegal.
Eu sei que o tema é difícil para a tua oposição,
não é difícil.
Não vais para aí.
Se tu me deixares falar, é que tu até agora falaste em questões físicas. de apoio físico, de tablets, daqui a pouco estava a falar de pastas de chocolate, também, não é só tablets. Bom,
não foi,
mas
só
eu
físico,
estou a falar
de uma funcionária,
eu vou falar, por exemplo,
chamada Nininho.
Vou falar, por exemplo, eu vou falar, aliás, até isso não é completamente verdade. Temos que ser rigorosos. A doutora Rosalina está adstrita a um provedor.
Não, está adstrita a três coisas. Está adstrita à
Assembleia Municipal, a um provedor e aos vereadores. Portanto, não está disponível. Sim. Está adstrita a três coisas.
Coitadinha, porque também ficava parada.
Não sei se ficava parada.
Os vereadores, que eles não vão lá.
Não sei se ficava parada, porque é assim... Principalmente o provedor do munícipe tem trabalho a dar com pau, tem-se visto aí os relatórios, são imensos, ainda não consegui lê-los porque são muito grandes.
A Assembleia Municipal dá-lhe bastante trabalhinho.
Pois, a Assembleia Municipal.
O apoio às comissões.
O provedor também dá muito, porque, como eu digo, são volumes enormes, não sei se vocês tiveram a paciência de os ler todos.
O Milos é uma pessoa de frequência diária.
Pois, se calhar não tem para onde ir, não é?
Que frequência pode não traduzir exatamente quantidade de trabalho.
Eu tenho lá esses volumes, os relatórios desse provedor e do provedor do hospital para ler os dois. São volumes imensos.
Para ler.
Já não me cabem em casa. Tenho que os guardar fora. Bom, mas eu, quando falo no direito da oposição, os direitos da oposição não é só isso.
Claro,
o direito da oposição é o direito de ceder.
Mas não há dúvidas em relação a isso.
Posso falar?
Eles disseram que não se queixaram.
Não, eu estou a falar do direito da oposição. Queixaram-se.
Em tempo útil.
Olha que se queixaram. Eles queixam-se, por exemplo, de não receberem em tempo ou com o tempo adequado os documentos, principalmente aqueles mais complexos. Não é?
Há condições para melhorar.
De alterações de PDMs e não sei o que mais. Eles queixam-se de...
A documentação das sessões, não é?
Da documentação das sessões, claro. Eles queixam-se, por exemplo, de escamotearem alguns documentos, como tu sabes, por exemplo, não faz nenhum sentido, e já discutimos isso aqui, tu não concordas, mas pronto, é o teu ponto de vista, o meu ponto de vista é diferente, um vereador tem que ter acesso a todos os documentos.
Mas essa é também a minha convicção.
Pronto, mas não nos dão acesso a todos os documentos, como tu sabes. E isso não pode ser. Mas a oposição participa numa reunião do Executivo, é preciso não esquecer que os vereadores da oposição são membros do Executivo.
Do corpo inteiro, com a legitimidade própria.
Com toda a legitimidade. Claro. Tanto a legitimidade como os outros.
Os do poder, claro.
Claro. E passa-se uma reunião, acaba a reunião, no final da reunião, o Presidente vem anunciar coisas que vão ser feitas sem ter anunciado aos vereadores. Como é que fica a oposição?
Dá um exemplo disso.
Dou um exemplo, por exemplo, a venda do Estado...
O referendo sobre o Estado.
Há uma reunião, acaba a reunião, ele não diz rigorosamente nada, mas é questionado sobre o Estado, não sobre o referendo, porque ninguém tinha falado em referendo, e ele não fala em nada e chega cá fora, na conferência de imprensa, fala no referendo.
Mais tarde irá submeter isso à apreciação do Executivo.
Mas achas isto normal?
Não será provavelmente aquilo que será desejável, mas é uma opção que o Presidente da Câmara assumiu.
Portanto, os direitos da oposição estão respeitados.
Não, é que o problema assim é que na agenda política do Presidente da Câmara não anda a mando da agenda política dos vereadores da oposição.
Mas não é agenda política.
Porque não fazia parte da agenda, não fazia parte, da ordem de trabalhos
desse
dia.
Não estás a entender.
Não significa que ele não possa falar.
Não estás a entender.
Se alguém faz uma pergunta e ele diz assim, fala sobre o estádio. E ele resolveu introduzir um elemento novo.
Depois da reunião.
Não me parece mal.
Não?
Não parece mal. Pronto, porque aquilo vai haver um tempo para ser discutido em sede de Câmara. É apenas o anúncio de um tema sobre o qual ele tem uma posição, que assim o tempo irá à Câmara. Neste caso, depois das legislativas.
Uhum. Os vereadores da oposição também se queixam muitas vezes.
Normal, então.
Não é desejável.
Acontecimentos
mas
para os
não,
quais não,
não
só com
choca
mas
que possa
tu,
acontecer
é que tu,
pontualmente.
É que tu estás a contradizer.
Não, lá vem.
Desculpa. Não. Tu disseste, e é verdade, que os vereadores da oposição têm tanta legitimidade como os vereadores da situação.
É tão importante que nós
não. São todos membros do mesmo órgão.
Sim, claro.
E o órgão não é informado daquilo que vai acontecer.
Não, não é isso. Não foi isso que
aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas foi isso que aconteceu.
O Presidente da Câmara faz uma conferência de imprensa, como faz o vereador.
Foi isso que aconteceu. Peço desculpa.
O Presidente da Câmara foi interpelado sobre o tema.
Isto é uma violação dos direitos da oposição.
Não é o meu entendimento.
Pronto, está bem. Quer dizer, são pontos de vista diferentes.
Claro.
Lá está. Há uma série de casos
Os vereadores da oposição também se queixam que
por exemplo,
há iniciativas para as quais não são convidados.
Por exemplo,
iniciativas municipais,
um
não é?
Por exemplo, lá vem o antigo. Por exemplo...
Mas de qualquer maneira também...
daqui a pouco estás...
Vou lá ver, porque assim, imaginamos que os vereadores da oposição não podem, digamos, com aquilo que tem a ver com as atividades executivas, claro que assim, se houver, há uma inauguração de um caminho, de outra coisa qualquer. Epá, se eles não são convidados, eu compreendo, provavelmente gostariam de ter tudo, mas... Não
mas
é,
mas
claro.
Eles também são membros do executivo,
fronteira,
lá
é
está,
sempre,
não
é? É sempre delicado saber onde é que fica aí a linha de fronteira em relação a essas matérias.
Mas, por exemplo, agora...
A Câmara tem bastante cuidadosa ao nível, nível do protocolo.
Um problema que está em cima da mesa, que é a discussão do PDM. Os vereadores do Partido Socialista pediram os mapas correspondentes
têm, obviamente, ser disponibilizados. Sem discussão.
E foram, mas não foram. Quando foram disponibilizados, muito mais tarde, depois de várias insistências, foram disponibilizados mapas imperceptíveis. Numa dimensão que são imperceptíveis.
Não tenho conhecimento disso. Mas,
mas é óbvio
que têm...
Mas
têm
conhecimento. Foram fornecidos pela senhora chefe de gabinete do senhor presidente, que é, de facto, o elo de ligação nestas coisas.
Mas eles já reclamaram e já foram substituídos?
Não sei se já foram, entretanto. O que sei é que só depois de muita insistência é que foram fornecidos esses mapas. Mas têm sido pedidos pelo Partido Socialista, pelos vereadores do Partido Socialista, mais concretamente, elementos relativamente, por exemplo, à AGERI, que demoram a ser fornecidos. É preciso muita insistência e depois não vêm completos. Depois, sim senhor, reuniões e não sei. Quer dizer, não faz sentido. Há dois pesos e duas medidas quando se trata de falar com a oposição, que é ainda não meteram na cabeça que a oposição tem os mesmos direitos que têm os restantes. Esse é que é o grande problema.
Com certeza que sim.
E se nós formos ver, inclusivamente, a legislação ponto por ponto, vemos que, de facto, aquele relatório que foi apresentado não cumpre.
Não é esse o meu entendimento e, por visto, também não é o entendimento do Partido Comunista que se absteve.
Mas eu não sei quais são os motivos do Partido Comunista, nem tenho procuração do Partido Comunista. Tampouco tenho procuração do Partido Comunista. Estou aqui a analisar, a analisar isto a título pessoal. E o que me parece é que, para mim, tenho a certeza, a minha convicção de que o Estatuto da Oposição não é cumprido com rigor.
Alexandre,
é cumprido pontualmente uma coisa ou noutra.
É caso para dizer que neste caso é o tipo de pessoal, mas estás alinhado com a posição do Partido Socialista, muito bem, é uma posição diferente.
Olha, tu também falas a título pessoal, geralmente estás alinhado com o PSD.
Não é sempre assim.
O João Granja vai dizer, vai comentar sobre aquilo que eu vou agora expor em breves segundos, mas tem a ver com as audiências que se faz aos partidos sobre o plano de orçamento e as atividades. Todas as forças partidárias foram chamadas para uma audiência com o Sr. Presidente da Câmara, exceto o Bloco de Esquerda. Portanto, nós não tivemos a oportunidade de analisar o documento ao mesmo tempo que as outras forças políticas e também não tivemos a oportunidade de fazer algum contributo e alguma sugestão que nós achamos que poderiam ser pertinentes e enriquecedoras do próprio plano.
E afinal, o João Granja me disse nada.
Não, tem uma fácil resolução. É o Bloco Esquerda ter mais votos para poder ter um vereador para poder ser chamado.
Era esta que eu estava
como
à espera.
Como não tem votos, só tem que ficar pela Assembleia Municipal. Mas isto é uma resposta que, obviamente, significa o seguinte. No caso do Bloco de Esquerda, que não tem representante na vereação, e uma vez que vai ter que apreciar o documento em sede da Assembleia Municipal, acho que neste caso era simpático que o Bloco de Esquerda fosse também convidado para pudesse ter, por essa via, conhecimento do documento. Acho que é uma evolução que podemos ter no município e que não custa à Câmara fazer, digamos, essa alteração procedimental para dar tempo até que o próprio Bloco vá, digamos, analisando. Não me choca. O mesmo se passa em relação ao PPM na Assembleia Municipal.
E em rigor aos Verdes e em rigor ao Grupo Independente dos Presidentes de Junta.
No fundo, os elementos da Assembleia Municipal que não têm presença na vereação. Acho que não custa nada, até porque no fundo o documento vai ser disponibilizado aos vereadores e acho que há condições. No momento em que é preciso recolher contributos, só se tem a ganhar se ouvirem mais pessoas sobre essa matéria.
Fica então aqui esta sugestão. Mas, e avançamos.
A lei diz mesmo que os titulares do direito de oposição são os partidos quando não têm representação.
Mas aquilo que acontece muitas vezes, o que havia é que é assim, e já vem, também já vem de longe, mas embora eu acho que aqui em relação a isso podemos evoluir, era que isso depois acontecia de um fundo a dois tempos, quer dizer, vem uma primeira parte só para a vereação e depois vem outra parte só para a Assembleia Municipal. Só que aquilo que acontece é que se os partidos ou as instituições representadas na Assembleia Municipal forem chamadas em tempo, podem dar contributos úteis, podem ser ainda vertidos, digamos, nos documentos. Por isso, eu acho que é vantajoso integrar, digamos, todas essas instituições, nomeadamente o Bloco, em tempo de poderem ser recolhidos os contributos para o plano.
Estás a ver? Então, a tua opinião pessoal não é, neste caso, partilhada por uma parte do PSD.
E é uma sugestão que fica aqui
mas
do programa.
Mas diz-me a minha experiência e os meus princípios, que é uma boa prática.
Ok, é assim, temos 8 minutos, não sei se dará para os temas de surpresa do João e do Jorge. Vamos ver.
Eu sou muito breve. Que são dois temas, aliás. Um é congratular-me pela Iagro que está a decorrer e termina amanhã. Parece que, ainda não estive lá, mas parece que está cheinha, digamos, que está com qualidade, lamentar intervenções infelizes que volta e meia acontecem, já não é a primeira vez, do vereador Altino Bessa, que volta e meia tem assim uns confrontos com a verdade, e resolve dizer aquilo que lhe vem à cabeça, e não pode ser, porque ele tem responsabilidades e tem a obrigação de saber o que é que diz e não andar a dizer mentiras. De qualquer forma, a Iagro é a Iagro e os altinos passam.
O que é que ele disse? O nosso auditório está curioso.
Não, eu o que disse é que a Iagro passou agora a dar lucro, que era uma coisa que dava prejuízo, o que é mentira.
Já dava no tempo em que o Jorge Cruz era o responsável do quarto das exposições.
Bom, aliás, nós aqui já falámos muito sobre esse programa, inclusive sobre aquilo que o sucesso da Iagro funcionava para ajudar a suportar outros eventos que eram deficitários.
Claro, era fundamental para o equilíbrio financeiro. Mas isso é assim. Só não entendo, pois vistes o Altino Bessa, que aliás já foi responsável do parque, sendo membro do Conselho de Administração. Mas pronto, passemos à frente. E o outro era para manifestar a minha surpresa e preocupação, principalmente preocupação, por uma intervenção hoje do Sindicato dos Bombeiros, que pôs em causa uma série de coisas nos sapadores. Diz que há falta de equipamentos, que há falta de viaturas, que há coisas que já deviam estar a funcionar e que não estão, e, portanto, lançou, enfim, um rol de preocupações que, em alguns pontos, foi contestado pelo vereador responsável, o vice-presidente Firmino Marques, que diz que viaturas estão a chegar, vêm as viaturas, e quanto ao resto, que fica muito surpreendido, porque tem tido reuniões com eles e que fica surpreendido por ele dizer estas coisas. Ora, bom, o que é certo é que não contestou, disse que se fica surpreendido, e isso preocupa-me enquanto cidadão de Braga, saber que eventualmente pode haver riscos por falta de equipamento.
Foi o sindicato ou a Associação Nacional de Bombeiros?
Não, foi o sindicato mesmo. Foi mesmo o sindicato.
João Granja, diria que da Iagro já falámos.
Da Iagro, muito bem, está no bom caminho. O julgo que vale a pena sublinhar, digamos, o alargamento do número de representantes e de stands, a parte dos concursos de gado. Estão também em bom ritmo e com muita participação. Relativamente a esta questão do Sindicato dos Bombeiros, eu confesso, desconheço em pormenor, digamos, as questões que foram suscitadas, sendo certo que temos que reconhecer que este Executivo tem feito um grande investimento neste setor, que isto é um trabalho que neste setor não acaba, mas é bom que continue sempre a desenvolver-se, e quero sublinhar que, em relação a esta matéria, a Comissão Especializada da Assembleia Municipal tem vindo a fazer um excelente trabalho, porque fez um conjunto de audições e tem um relatório que vai levar à próxima Assembleia Municipal sobre este tema, que é sobre os incêndios do ano passado, os grandes incêndios de Braga, e quero dizer-vos que também a Comissão, e julgo que está a ser constituído um grande consenso à volta desta análise, há um conjunto de investimentos e de aspectos que devem ter que ser reforçados para nós termos uma proteção civil cada vez melhor e cada vez mais bem equipada para poder responder a eventualidades que possam surgir nesta área. Compreendo que esse é o papel do Sindicato dos Bombeiros. Reservo depois uma posição de mais fina e de maior detalhe quando tiver conhecimento do teor dessa
exatamente.
Proposta.
Okay. Sim, senhor, avançamos para o tema surpresa do João. Enfim, o tempo é escasso.
É escasso, é rápido. No minuto, e tem a ver com o seguinte, tem a ver com um balanço extremamente positivo de uma operação altamente delicada, que foi a instalação dos feirantes do mercado na Praça Conde da Grolongo. É uma operação delicada, no fundo é durante um ano estarem, digamos, todos no campo da vinha, digamos, a desenvolver a sua normal atividade. É a mudança em bloco de uma estrutura delicada e sensível, que vai desde as floristas, às peixeiras, aos vendedores temporários, aos vendedores da têxtil, e julgo que uma operação sobre a qual havia alguma apreensão, a começar pelos próprios, pelos visados, julgo que as coisas estão a correr bastante bem, atendendo à delicadeza da operação, e estão até bastante satisfeitos porque têm registado incremento de vendas, apesar de alguns deles estarem em condições mais exíguas, em espaços mais exíguos do que aquilo que dispunham, digamos, no seu lugar de origem. Digamos que estão a assumir também, de forma solidária, digamos, uma cota de sacrifício até que tenhamos um mercado novo, mas julgo que a operação é, digamos, uma operação que está a correr bem e que esperemos que continue para os próximos tempos. Sendo sublinhar esta conjugação de esforços e este espírito construtivo da parte de, digamos, dos feirantes e que está a dar bons resultados.
É o tal mercado temporário que está no campo da vinha e também no Pópolo e que, mesmo aqui, a Rádio Universitária, nos noticiários, ouviu os comerciantes, ouviu as pessoas que por lá vão fazer as compras e, de facto, de uma forma geral, há um agrado. E foram também levantadas algumas sugestões, mas que o próprio Presidente da Câmara já disse que até se calhar vai Jorge, não sei
sim,
se...
Sim, parece-me que sim, pelas notícias que tive, que li nos jornais e passei por lá, parece-me que está bem, independentemente da oportunidade e do processo que tem a ver com o arrastamento do mercado. Como sabe, o mercado era para ser lançado no anterior mandato, foi um falhanço. No programa.
Uma contestação de uma empresa?
Não, mas antes da contestação há o atraso do processo. Cuidado. Okay. Ele é apresentado só no final e depois é que há a contestação.
Okay.
Só um breve comentário relativamente à decisão de colocar as tendas ali na Praça do Pópolo, que tem a ver com o seguinte: outras situações em que foi necessário também reabilitar mercados e foi possível encontrar outras soluções com menos impacto visual, digamos assim, no que ao usufruto do espaço público diz respeito e que se calhar até poderia ficar muito mais em conta do que os avultados montantes que irão ser despendidos durante estes 14 meses para os quais está prevista então a permanência do mercado municipal.
Muito bem, eu não vejo, digamos, não, o problema que se colocava ali é que os próprios feirantes não queriam afastar-se muito do sítio onde já operavam, digamos, antes, para não correrem o risco de perderem alguma clientela.
Já agora digo que os feirantes não estão a pagar taxas durante este período.
E aquilo que está a acontecer é que a situação provisória tem-se traduzido em maiores vendas para os próprios feirantes, por isso, daí a sua satisfação. O que eu acho, o problema é que, se já assim o espaço é menor do que dispunham na origem para ocuparem, qualquer outra solução que não fosse metê-los no parque, que fosse em esquema de catacumbas, era difícil que não tivessem impacto visual como aquele que têm, porque no campo da vinha não pode ser de outra forma do que aquela que está a ser. Já se percebeu, inclusive, que a necessidade dos vendedores temporários, o espaço vai ter que ser um pouquinho mais alargado, porque, de facto, o espaço é muito reduzido. Agora, eu digamos que é uma espécie de fatura que todos temos que pagar, a começar, digamos, pelos residentes da zona envolvente, até que haja novo mercado e, digamos, acabe esta...
Supostamente
este
14 meses, mas às vezes, como costuma haver atrasos, pode chegar aos 2 anos, não é?
Muito bom.
Digo eu. Ok, chegamos então ao final. Agradeço a vossa presença. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma boa semana e apelo a que participe civicamente na vida da cidade de Braga.